Às vésperas do aniversário de 461 anos da cidade de São Paulo, certamente a questão da água é a que mais tem afligido o paulistano. A crise hídrica se acentua a cada dia, aumentando as chances de um colapso que pode afetar drasticamente a população e a economia de uma grande parte do país em 2015. E na agricultura não é diferente. Por isso nós vamos conversar com o professor Dr. Fernando Braz Tangerino, da área de hidráulica e irrigação da Unesp de Ilha Solteira. Tudo bem, professor Fernando?
Tudo bem, Cleide. É uma satisfação poder conversar com um tema tão importante como é a água, fonte de vida.
Professor, como é que o senhor dimensiona a crise da água no país como um todo e relativamente ao estado de São Paulo?
É a maior crise que se viu ou que se tem notícia. Em 2001 nós tivemos uma crise, mas era uma crise por água para geração de energia. Não se tinha crise por água para atender as necessidades da população, do setor urbano. Então nós tínhamos uma crise de fato. O então presidente Fernando Henrique, ele entendeu a dimensão da crise e o desdobramento que isso poderia ter para o setor energético. Foi para a TV, disse: olha, existe sim um problema de água, nomeou um gerente, então o Pedro Parente, e falou: e esse é a pessoa que vai coordenar todas as ações. Mas era limitado ao setor energético, tão importante quanto. Agora, a dimensão é muito grande, porque afeta toda a população urbana, e afeta o campo também, além da questão da geração de energia. Então, irrigantes sofrem porque fazem investimentos também e, em algumas situações, não contam com insumo água. É como ter um carro e não poder comprar gasolina,
sim,
seja lá por que a razão. Então, e sem água não tem vida. Então, como eu gosto de dizer, água é fonte de vida. Então, é uma crise grave que não pega a cidade de São Paulo somente. Pega São Paulo, pega o interior de São Paulo, pega outras regiões. O equacionamento dela não é fácil.
Professor, o governo e a União anunciaram esta semana a restrição de captação nos rios da bacia do Cantareira. Os agricultores e as indústrias terão de captar, segundo o governo, 30% menos. Que reestruturação será necessária aos agricultores e de que maneira a população será impactada?
Bom, essa região, especialmente o Alto Tietê, o desdobramento é um pouco maior do que se fosse uma cultura de grão, por exemplo. Ali estão as hortaliças. A hortaliça vive de água. A produção de hortaliça é totalmente dependente de sistemas irrigados. Esse impacto, essa medida necessária, deve manter por mais tempo a água dentro do sistema, que atenderia a prioridade da Lei das Águas, que é para a população e, em segundo ponto, de sedentação animal. Então, está seguindo a legislação, é necessária. O que deveria acontecer é ter uma compensação financeira para quem tiver limitação da sua produção. Isso, de alguma maneira, vai ter que ter essa discussão com os diferentes setores. Como o setor energético mesmo, o governo faz os aportes para poder fazer a compensação pelo momento que o setor acaba vivendo.
Com o menor uso de água, a gente pode entender que o agricultor vai poder oferecer uma oferta menor também de alimentos, o que vai significar um aumento de preços para o consumidor final?
Era isso que eu estava querendo dizer para você, certo? Mas tem que ter muita cautela nisso, porque ainda bem que você falou de 30% na restrição. Você não pode cortar água como um todo num setor como o hortifruti granjeiro. Por quê? Você tem um outro problema, que é o desabastecimento, que vai ter que ser feito por outras regiões. E a volta, como a produção de hortaliças é feita diariamente, não é como uma produção de uma fruta, que é uma vez por ano. Você tem um período que você tem a sazonalidade própria, Então, as frutas vêm de diferentes regiões. Um produtor de hortaliças, ele tem aonde entregar a sua produção de maneira constante. Na medida que ele sai do mercado, quando ele voltar, ele vai ter que procurar novos compradores. Então, a medida é acertada no sentido que não é um corte total da água para o irrigante. Então, foi feita teve um bom senso, componente de bom senso nessa direção.
Professor, a gente tem alguns dados aqui que demonstram que 38,8% da água tratada no Brasil é desperdiçada antes de chegar à torneira dos consumidores, né? A gente falando aqui em grandes cidades. Qual que é o panorama na agricultura? Quanto é esse desperdício e o que pode ou poderia ser feito quanto às tecnologias, né, para se evitar isso?
Bom, vamos por partes. Perda de água dentro do sistema urbano, o abastecimento urbano, é realmente uma perda de água. A água foi produzida, a água foi bombeada, ela foi tratada antes e ela não foi utilizada por quem deveria ser utilizada. Na agricultura, a coisa é um pouco diferente, porque mesmo que um irrigante utilizar água em excesso, vamos dizer assim, quem é penalizado é ele mesmo. Ele tem a penalização quando ele coloca mais energia, quando ele coloca mais água e não tem a contrapartida de produtividade, porque excesso de água também limita a produtividade, né? Toda planta tem uma quantidade correta de água a ser administrada, que na verdade é a reposição da água perdida por evapotranspiração. Evapotranspiração é o processo de perda de água por transpiração das plantas e evaporação do solo. Mas esse excesso de água vai ficar dentro do sistema. E essa conta é exclusiva do produtor. E o excesso, efetivamente, pode ter ocorrido, ou seja, água aplicada maior do que o que ela necessitaria, ela não vai trazer um impacto tão grande abaixo, nos próximos usuários. Mais grave na agricultura do que o excesso, talvez seja a irrigação com déficit, ou seja, quando você tem sede, você toma a quantidade de água necessária para matar essa sede, e você decide isso. Na agricultura, a planta não pensa, a gente tem que pensar por ela. Quando a gente coloca uma água menor do que se perdeu da necessidade, você aí sim está gastando esse insumo, porque você não está traduzindo em produtividade aquele recurso energético e aquela água colocada ao sistema. Por isso que hoje na agricultura, Cleide, o conceito que ganha muito corpo mundialmente é o de produtividade de água. Quanto eu consigo produzir com cada metro cúbico de água aplicado? Então, ao agricultor, talvez ele precise adotar tecnologias de manejo da irrigação para aplicar a água na quantidade certa, que implica, muitas vezes, até de administrar mais quantidade de água para que ele possa ter a máxima produtividade dada pelo potencial de uma variedade ou de uma espécie. E quanto aos equipamentos de irrigação, nós temos equipamentos antigos funcionando há muito tempo, mas hoje nós temos tecnologias de elevado nível para fazer a aplicação de água de maneira correta. Mas, na verdade, não existe um melhor sistema de irrigação. Existe um sistema que melhor se adequa àquela sua condição de solo, cultura, clima e disponibilidade de recurso financeiro.
Professor, a gente sabe que pelo tamanho do problema, a solução é bastante complexa. Mas que medidas o senhor considera que deveriam ser implementadas pelos gestores federais, o governo estadual, as agências distribuidoras de água, para administrar essa crise hídrica sem precedentes?
Bom, são dois pontos, né, que eu gostaria de colocar. O primeiro é o imediatismo. O imediatismo é o que está sendo feito. Você tem que restringir o acesso à água, você tem que ter um caráter educativo, mas tem um caráter punitivo também. Acredito que ele acaba sendo necessário para coibir os excessos, porque agora é como administrar uma crise, como você disse, é como se fosse uma batalha, uma guerra. Você precisa vencer isso, você precisa passar esse momento enquanto e a solução de curto prazo passa por chuva, e muita chuva. Né? Essa seria, essa nós não temos controle, essa é um imponderável. A gente tem até as previsões, mas muitas delas não se confirmam. Então, administrar crise significa administrar o consumo de água nesse momento. Mas, no médio e longo prazo, nós não podemos deixar passar essa crise para tirar lições e colocar em prática um planejamento de médio e longo prazo, que obrigatoriamente passa pela retenção de água na bacia hidrográfica, o armazenamento da água na bacia hidrográfica, a manutenção por mais tempo possível da água na bacia hidrográfica, ou seja, toda a água da chuva, ela deve ficar retida o maior tempo possível, né, aonde ela caiu. Como a gente faz isso? Com conservação do solo, com recomposição radical das matas ciliares, com recomposição e preservação radical das nascentes. As nascentes devem estar protegidas, devem ter as matas no seu entorno. Conservação do solo com curvas de nível, terraceamento e barramento. Barramentos de terra, ele deve acontecer. A legislação, ela deve atender ao anseio de muitos produtores, uma necessidade de manter essa água na bacia. No médio e longo prazo, conservação do solo, conscientização do uso da água, treinamento aos irrigantes. Estou falando agora essencialmente na agricultura, porque em algumas situações o uso acaba sendo conflitivo entre água para a gente consumir e água para a agricultura. Né? Então, ampliação de redes meteorológicas para estimativa de evapotranspiração. De novo, treinamento. Ensinar aos irrigantes o sentido, o valor e como se deve trabalhar com a evapotranspiração, que é a efetiva perda de água pelas plantas para a atmosfera. E, no setor urbano, o combate ao desperdício com os vazamentos o combate à vassoura hidráulica, que é varrer o quintal com a mangueira, isso todo e um trabalho constante de conscientização, isso é fundamental.
Olha, no programa de hoje nós tivemos esclarecimentos muito importantes sobre esta crise da água, a agricultura e medidas necessárias, né, para superarmos este momento tão difícil que todo o estado de São Paulo está passando. Nós conversamos hoje com o professor Dr. Fernando Tangerino, da área de hidráulica e irrigação da Unesp de Ilha Solteira. Professor Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado pela oportunidade.